falar sobre política a partir de agora, porque uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, está tramitando na Assembleia Legislativa e sugere que as políticas de segurança escolar instituídas pelo Estado sejam estendidas à rede pública de educação infantil e implementadas com prioridade nessas unidades. Essa iniciativa já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e o autor da PEC, que é o deputado Napoleão Bernardes, do PSD, está na linha para conversar com a gente sobre o assunto. Deputado, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à nossa programação. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem?
Bom dia, Tiago. Bom dia, Juliano. Bom dia a toda a gente amiga que acompanha a boa programação da Cruz de Malta, Lauro Miller e todo o sul do estado. Um abraço para a gente amiga do sul catarinense.
Imagina, obrigado. Deputado, por favor, explica para a gente então do que se trata essa PEC e por que assim tanta urgência nesse sentido.
Não há nada mais importante na vida das pessoas e da comunidade que as crianças. São bem mais valoroso, são bem mais precioso que há. Ao longo do ano passado, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, sob a liderança do presidente Mauro Deradal, em conjunto com todos os deputados, nós lideramos a Assembleia Legislativa um pacote legislativo, um conjunto de ações que buscou trazer as melhores inspirações do mundo e os maiores especialistas do Brasil e do mundo para fazer um conjunto de leis que possam, de fato, garantir mais segurança nas escolas. Tivemos um episódio muito triste em Saudades, depois disso um ato horrendo e muito triste aqui na cidade de Blumenau, e fruto desses episódios, a Assembleia Legislativa liderou um movimento para construir um conjunto de ações, de políticas públicas e de políticas legais que visem a segurança nas escolas. E a nossa proposta de emenda à Constituição vem ao encontro disso e para dizer, olha, toda e qualquer ação que vise a segurança no ambiente escolar, ela deve ser também prioritária, especialmente em relação à chamada educação infantil, notadamente em relação às crianças de 0 a 6 anos. Por qual razão? São as menos fortes, as menos desprotegidas, são as mais vulneráveis. E, portanto, a nossa PEC ela busca trazer que toda e qualquer política pública, toda e qualquer ação, todo e qualquer projeto, todo e qualquer programa que tenha a ver com segurança em ambiente escolar, que coloque como prioridade absoluta a proteção daquelas crianças as mais frágeis, as mais vulneráveis, que são aquelas de educação infantil, aquelas dos 0 aos 6 anos.
Iniciativas como, por exemplo, a questão de seguranças particulares, é nesse sentido, deputado? Qualquer coisa que for implementada a segurança escolar deve ser prioritariamente a educação infantil, é isso?
Exatamente. Todo e qualquer projeto, todo e qualquer programa que tenha como prioridade segurança em ambiente escolar, que a prioridade possa se dar em relação à educação infantil, que é das crianças de 0 a 6 anos, justamente por serem as mais frágeis, as mais vulneráveis. Enfim, não há nada, né, que seja mais caro e mais importante para a vida da comunidade ou para a vida familiar do que as crianças. Todos têm que ter um olhar de prioridade e que a educação infantil ela possa ter esse olhar atento. Essa PEC é simplesmente para evitar qualquer distorção, né? Às vezes, quando se fala em escola, vai se associar ao ensino médio, ao ensino fundamental, e a nossa PEC é para garantir isso, que além do ensino médio, além do ensino fundamental, além de todas as questões escolares que já há, dentro daquilo que possa ser aplicado na educação infantil, que possa se priorizar a educação infantil, as crianças de 0 a 6 anos. Só por uma curiosidade, tem um estudo da economia, que até levou um prêmio Nobel de economia, um estudioso da economia, James Heckman, ele ganhou um prêmio Nobel de economia, e ele estudou o futuro das nações, a prosperidade dos países, e a conclusão que ele chegou é que o investimento mais importante que existe para se chegar à prosperidade de uma nação é justamente a prioridade na chamada primeira infância. A primeira infância qual é? Essa dos 0 aos 6 anos. Então, este é o nosso olhar de prioridade e é através dele e para isso que nós estamos trabalhando.
Bom, quanto à importância, eu acho que isso é indiscutível, deputado. Tanto é que agora ela já passou na Comissão de Constituição e Justiça e deve prosseguir. Mas orçamento, porque sempre o problema também esbarra em dinheiro. Tem alguma coisa que pode limitar essa sua PEC com relação a dinheiro?
Esse é sempre o X da questão, né, em termos de poder público. Eu sempre digo assim, no poder público, as prioridades, as demandas, as necessidades, elas são infinitas. E o recurso, é claro, ele é limitado. Então, quando a gente coloca uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, é justamente para dar essa diretriz para os governantes, para o poder público. Falou, olha, num cobertor que é curto, se tiver que priorizar, né, vá priorizando aí a educação infantil. E a educação como um todo é a prioridade das prioridades, e aí cabe aos governos fazer a lição de casa, que é cortar a gordura, cortar o supérfluo, cortar o desperdício, para investir naquilo que é o mais prioritário, e educação é a prioridade das prioridades.
Qual é o caminho dessa PEC a partir de agora, deputado?
Ela agora passa ainda pela análise da Comissão de Finanças e pela Comissão de Educação, para analisar o mérito, e aí ela segue para o plenário. Eu tenho convicção que ao longo deste primeiro semestre ela vai estar apta para ser votada em plenário.
Pelo que o senhor conversou com seus pares aí parlamentares, caso ela vá para o plenário mesmo, não tenha nenhum problema de mérito, não tem por que não ser aprovada, né?
Ah, a tendência é muito positiva, até porque uma PEC para ser protocolada, para ela começar a tramitar, ela já precisa aí de um número mínimo de 13 assinaturas. E nós, obviamente, né, a PEC está tramitando e ela está seguindo adiante. Então eu tenho certeza absoluta que este tema será aprovado em plenário.
Deputado, para a gente mudar um pouquinho de assunto, queria ouvi-lo sobre o cenário político. O senhor também tem andado o Estado aí junto com o PSD nos encontros, e o PSD tem chamado a atenção novamente pelo protagonismo político, trazendo de volta esse protagonismo. Como é que o senhor enxerga o cenário do seu partido para as próximas eleições?
O PSD é o partido que mais cresce em Santa Catarina, e não é por acaso. Nós temos prefeitos, por exemplo, que fazem uma vitrine para o partido. As nossas prefeituras, as nossas administrações municipais são uma vitrine, um cartão de visitas. A começar aí pelo sul do estado, né? Temos o prefeito Clésio Salvaro, capital do sul, o próprio prefeito Jairo em Tubarão, dentre tantas outras cidades que administramos, inclusive no sul catarinense. Aí no sul catarinense temos um grande líder, o deputado Júlio Garcia, que é uma referência ao norte da política catarinense, e exemplo disso é o crescimento do PSD aí no sul catarinense e por todo o estado. Nós agora, por exemplo, na sexta-feira, numa grande comitiva, estivemos em Concórdia, que é a segunda maior cidade, por exemplo, do Oeste Catarinense. A maior cidade do Oeste Catarinense é Chapecó, administrada com êxito pelo prefeito João Rodrigues, que faz um grande trabalho, é reconhecido não só em Santa Catarina, mas no Brasil. Então, fruto desses exemplos de gestão, o prefeito João Rodrigues em Chapecó, o prefeito da capital, o prefeito Topazio em Florianópolis, o prefeito Clésio aí no sul do estado, e tantos outros exemplos, isso tem feito com que muitos candidatos venham para o PSD. E aconteceu sexta em Concórdia, o prefeito Pacheco, reeleito em Concórdia, super bem avaliado, se filiou ao PSD. Na semana que vem estaremos indo a Araquari, que é a segunda cidade, a maior do norte catarinense, vai se filiar ao PSD. Na semana que vem nós vamos fazer uma romaria, por exemplo, pelo Vale do Rio Tijucas, filiando uma série de vice-prefeitos que estão vindo para o PSD, vice-prefeitos que disputarão a eleição de prefeito. Então o PSD é o partido que mais cresce em Santa Catarina de modo disparado, e isso se deve a um retrato da nossa união de líderes, como eu disse, que temos, como o deputado Júlio Garcia, que é aí do sul catarinense, faz um grande trabalho, e como os nossos prefeitos, que são prefeitos ponta firme e fazem com certeza grandes exemplos de gestão pública.
Para essas eleições municipais, deputado, qual vai ser o partido que vai dar mais trabalho para o PSD? É o PL mesmo do governador Jorginho Melo, é o MDB? Qual é a leitura que vocês fazem?
Olha, a gente está crescendo por uma razão bem simples. A gente não olha para o lado, a gente olha para frente. A gente não se preocupa com o adversário, a gente se preocupa com a comunidade, com as pessoas, num olhar propositivo, de buscar propostas que realmente façam a diferença na vida real das pessoas. Então, muita gente fica olhando para nós, a gente não olha para ninguém, a gente olha para frente, olha para a comunidade, olha para a população, e é por isso que a gente cresce e por isso que a gente vai ter entregas efetivas aí para a vida prática das pessoas.
E ainda sobre esse crescimento, deputado, para a gente encaminhar o final da entrevista, nem tudo são flores nesse crescimento, há alguns espinhos, e o senhor citou até o fato do Clésio Salvaro aqui, e obviamente uma disputa importante, que é a cidade de Criciúma aqui, uma das maiores do estado, justamente por conta do crescimento do PSD. O Salvaro quer botar o candidato dele, o Ricardo Guidi, que também é do PSD, quer ser candidato, e isso acaba causando divergências. O que que o partido tem que fazer para que essas divergências de crescimento não acabem atrapalhando esse crescimento?
Por parte do Executivo Estadual há muito diálogo, e com certeza, né, ainda há 2 semanas para definição de janela partidária. a gente busca a compreensão de todos, né, para o melhor denominador comum. Um partido que tem grandes líderes, como Ricardo Guidi, como Clécio Salvaro, enfim, com certeza devem chegar a um bom termo, a um bom entendimento, né, para que Criciúma possa, acima de tudo, vencer.
Perfeito. Deputado, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Espaço aqui na Cruz de Malta FM permanece aberto. Um bom dia e boa semana.
Queridos, um abraço para vocês, um abraço para a gente amiga aí do Sul Catarinense, Lauro Miller. Um abraço para meu amigo Grilo e toda a gente amiga aí de Lauro Miller e de todo o Sul Catarinense. Obrigado pela atenção e pelo carinho.